SECOM Entrevista.
A Secretaria de Estado do Planejamento foi recriada no governo Jorginho Melo, elevando a importância do tema planejamento ao primeiro escalão das estruturas de gestão do Estado, com a perspectiva de ser a unidade responsável para, com a atuação baseada em dados e evidências, coordenar diversas ações, projetos e programas das mais distintas temáticas e com repercussão nas mais variadas áreas da administração pública. E como se planejam as ações do governo de Santa Catarina? O que vem sendo tratado e colocado em prática? Estes são alguns temas da conversa de hoje com o secretário da pasta, Edgar Usui. Secretário, a CEPLAN ressurge para atuar como uma unidade de articulação e controle da execução das ações do plano de governo e é um importante componente de diálogo com a sociedade civil organizada e as mais diversas entidades públicas e privadas que também atuam em colaboração com o poder público para levar uma solução às questões sociais. Pode explicar para a gente como é coordenar todo esse processo?
Olha, é um grande desafio. Coordenar um processo que é cheio de variáveis e com atores políticos e privados também tão competentes como a gente tem, é um grande desafio, mas é um desafio, o mesmo tamanho que é o desafio é a recompensa. Porque quando a gente consegue ajudar e contribuir na tomada da decisão baseada em dado e evidência, a gente consegue construir uma política pública eficaz, que faz realmente sentido e impacta na vida das pessoas, que é a orientação do governador Jorginho Melo para a gente, isso faz com que a gente acorde no outro dia mais animado, mais empolgado para continuar nesse trabalho de conectar Estado com a sociedade, o privado com o público, para que a gente possa dar as respostas que o povo catarinense precisa e merece.
No ano passado, Santa Catarina enfrentou alguns desafios, né? Sobretudo com o enfrentamento de condições climáticas extremas, e foi um trabalho intenso de replanejamento, de buscar alternativas técnicas para enfrentar a situação. Existe um grupo de trabalho, né? O GT, coordenado pela CEPLAN, para o planejamento e o desenvolvimento de ações voltadas ao aumento da resiliência no Estado. Como ele funciona e tem impactado nas ações do governo?
O governador colocou como prioridade zero a gente fazer trabalhos que minimizem o impacto dos eventos climáticos nos catarinenses. Nós não temos como coordenar e, infelizmente, a tendência é que esses eventos se repitam. E focando especificamente na bacia do Rio Itajaiaçu, que esse GT é dedicado, a gente tem um problema ali que é geográfico, é geológico, é posicionamento de onde as cidades foram construídas na beira dos rios, que recebem uma carga muito grande de águas dos outros rios e dos seus afluentes. Então, o GT ele é muito mais para que a gente possa coordenar, dar ritmo e fazer ações e programas de médio e longo prazo, ajudando a Secretaria de Proteção e Defesa Civil na construção, na efetivação, junto com a Secretaria de Infraestrutura, para que a gente possa garantir para as próximas gerações dos catarinenses menores impactos. Não existe solução, não existe mágica para que a gente possa modificar aquela situação e das outras bacias do Estado, e como os outros estados do Brasil também vem sofrendo. Mas a gente está se dedicando muito, sabemos por orientação e determinação do governador Jorginho Melo, que não é um projeto de governo, é um projeto de Estado, e que os frutos de todo esse nosso esforço vai ser principalmente colhido pelas próximas gerações. Não que as ações demorem tanto, mas que são ações estruturantes e que o resultado do diminuir o impacto climático naquelas cidades vai ser visto com o fortalecimento da economia, com a reorganização, com a reestruturação daqueles municípios, das regiões que são mais afetadas.
Falando agora em economia, a CEPLAN capitaneou uma parceria com a Shein, líder mundial em fast fashion, na consolidação da produção em Santa Catarina. Um investimento que pode chegar a R$750 milhões, com a geração de até 100 mil empregos. Como vem sendo realizado esse trabalho estratégico para trazer investidores para Santa Catarina?
Importante salientar que a vinda da Shein foi muito mais uma iniciativa da própria empresa, identificando que o nosso setor têxtil é estruturado e maduro, porque o modelo de negócio deles não é a implantação de um parque fabril, o que até em algum ponto concorreria com as nossas indústrias. A Shein procurou o governo do Estado, aqui a Secretaria do Planejamento, mostrando que o objetivo deles era identificar empresas que tivessem maturidade tecnológica e de processo, que conectassem aos sistemas eletrônicos de inteligência artificial e de tecnologia da própria Shein, eles investiriam, amadureceriam essas empresas e as colocariam numa esteira de produção para eles. Então, a Shein não cria uma nova indústria. Ele aproveita as indústrias catarinenses e aí orienta e coloca a tecnologia para que isso aconteça. Então, é importante que as pessoas entendam que o modelo de negócio da Shein é diferente um pouco dos mais tradicionais e que o governo do Estado não fez nenhum movimento para que a empresa viesse para cá. É realmente fruto de toda uma história do nosso setor têxtil, é resultado de tantas gerações dedicadas a isso. E sobre o trabalho de buscar investimentos, é algo super importante e prazeroso, porque vender Santa Catarina, falar sobre Santa Catarina, é algo positivo. Né? Quando a gente apresenta o nosso histórico, a nossa economia, o nosso povo, o que nós temos, os nossos 5 portos, a gente tem Santa Catarina da praia à neve, passando por Campos, a gente tem um povo aguerrido, qualidade de trabalho. Então, falar sobre Santa Catarina e atrair investimentos é algo positivo e relativo. Relativamente, não vou dizer que é fácil, mas é prazeroso. E isso, dentro da estrutura de Estado, tem várias frentes que a gente tem uma articulação bastante importante. Isso acontece pela Secretaria do Planejamento, pela Secretaria de Indústria, Comércio e Serviço, Secretaria da Fazenda, SCPAR com a Invest SC, Secretaria de Assuntos Internacionais. Então, são várias frentes trabalhando todos em prol do povo catarinense, atraindo investimentos para melhorar a nossa economia, geração de emprego e renda, e também para deixar sempre Santa Catarina à frente com as mais novas tecnologias, mais novas tendências, que é respeitar o trabalho que foi feito desde os nossos colonizadores nesse nosso DNA empreendedor, nesse DNA que mostra o catarinense não acomodado e sempre buscando avançar e crescer, como o governador sempre traz para a gente, um Estado que é o último a entrar numa crise e o primeiro a sair delas.
E falando nisso, a Secretaria produz periodicamente o Boletim Trimestral de Indicadores do Trabalho. Por meio dele é possível acompanhar a evolução dos principais índices de ocupação em Santa Catarina, como rendimento, como taxas de formalidade e informalidade, taxa de desocupação, entre outros. Por meio deste acompanhamento, o que se pode falar de Santa Catarina em comparação com outros estados brasileiros no indicativo Trabalho e Renda?
Esse é um indicador que nos orgulha bastante, né? Nesse primeiro trimestre de 2024, o Santa Catarina se coloca como o terceiro estado em nível de desocupação. Nós estamos quase num pleno emprego. Então, Santa Catarina tem que se orgulhar, né? Eu acho que volto um pouco sobre o DNA, sobre o espírito catarinense, de estar sempre ocupado, de estar sempre trabalhando. Alcançamos agora, na série histórica, o maior nível de formalidade, né? De carteiras assinadas e o menor nível de subutilização da mão de obra. Subutilização são as pessoas que trabalham menos que 40 horas semanais. Então, a gente vê um catarinense ocupado, é um giro entre a indústria, produzindo, o comércio e o varejo e serviços conseguindo avançar, mais mão de obra, mais dinheiro na mão do catarinense, mais consumo, mais indústria, a gente entrando num ciclo positivo, fazendo com que o Estado cresça e avance cada vez mais.
E o Estado segue apresentando uma dinâmica de crescimento, como o próprio secretário falou, que é destacável, né, o segmento econômico, e isso é resultado de um mercado de trabalho aquecido e a recuperação do crescimento da indústria local também. Como estes mercados, como um todo, estão vendo este posicionamento de Santa Catarina?
É importante destacar o porquê, né? Os mercados percebem que Santa Catarina consegue manter uma linha de crescimento de longo prazo, né? Grande. Há muito tempo a gente vem crescendo acima da média nacional, mostrando que Santa Catarina tem uma economia bastante diversificada e até certo ponto espalhada geograficamente. Isso nos dá a condição de, quando um setor sofre algum revés, o outro setor cresce. Né? Então, enquanto um tem uma dificuldade, o outro prospera. Então, na média da economia catarinense, a gente está sempre crescendo, em alguns momentos com maior desaceleração, outros com maior aceleração. Né? Os impactos, quando a gente tem os problemas climáticos, o impacto grande na nossa série histórica de pandemia, mas isso aconteceu com o mundo todo. Então, isso, volto a dizer, isso é fruto da nossa economia, do nosso empreendedorismo. E eu acho que o governo de Santa Catarina, e é sempre a orientação do nosso governador Jorginho, o governo tem que apoiar, o governo tem que dar espaço para o desenvolvimento das pessoas. O governo busca criar políticas públicas ou para resolver o problema das pessoas ou para fazer com que elas prosperem e cresçam cada vez mais.
A indústria de transformação, após 2 anos consecutivos de retração, acelerou também o crescimento. O setor vem passando por uma recuperação da produção, iniciada no segundo semestre já do ano passado. Quais segmentos vêm contribuindo para acelerar esse crescimento?
Bom, a gente precisa destacar aqui alguns segmentos específicos, né? O de máquinas e equipamentos, e da indústria química, indústria têxtil e indústria alimentícia vem com bastante crescimento puxando. Mas os dois principais que vêm com destaque no crescimento e nos números é o setor de máquinas e elétrica e o setor de borracha e plástico. Isso mostra, como eu falei, a diversificação aqui dentro da indústria, né? A gente tem todos os tipos de indústria, vários tipos, enquanto uns mais prosperam, outros nem tanto. De repente, um momento o serviço ou o agro tem alguma dificuldade, a indústria está crescendo e esse revezamento do crescimento de Santa Catarina é algo positivo. E volto a dizer, a nossa diversidade econômica, a nossa diversificação econômica faz com que a gente tenha essa característica e consiga manter um crescimento linear de longo prazo.
Falando agora em COSUD, o consórcio de integração Sul e Sudeste, que reúne os 7 estados destas duas regiões e discutem assuntos que impactam o país como um todo. Vários pactos já foram firmados para enfrentamentos de problemas e questões comuns. O secretário pode falar um pouco deste consórcio, dos desafios e o que já se efetivou até o momento?
Bom, o COSUD é agora consolidado juridicamente na última reunião no Rio Grande do Sul. Passa a ser um player muito importante, né, tanto na tomada das decisões e na defesa dos interesses dos estados, nessa parceria, nesse crescimento que tende a ser cada vez maior quando a gente está unido. O COSUD de São Paulo, que foi o anterior ao último do Rio Grande do Sul, já fez o Tratado da Mata Atlântica, onde os estados se comprometeram a fazer uma restauração de 90 mil hectares de mata. Então, a gente já vem fazendo várias ações, os estados estão coordenados, organizando esse tipo de replantio. Santa Catarina também está participando. Do Rio Grande do Sul, o mote principal, ou um dos motes principais, foi a questão da segurança pública, e a gente assinou um pacto regional pela segurança pública e o enfrentamento do crime organizado. E os governadores protagonizando a sua representação desses 7 estados, 53% da população e 71% do PIB, levaram demandas ao Congresso Nacional pedindo ajustes na legislação penal e de processo penal, falando sobre liberdade provisória, sobre monitorização eletrônica e um endurecimento de pena de homicídio doloso no âmbito das organizações criminosas. Então eu entendo que o COSUD ele vem cada vez mais amadurecendo, consolidando e vai fazer com que os estados possam criar políticas públicas transversais, em bloco, para que a gente possa se apoiar e cada vez mais ajudar no crescimento do país, ser cada vez mais o motor do crescimento do país, né, como tradicionalmente já é as regiões do Sul, Sudeste e um pouco do Centro-Oeste.
Secretário Uzui, muito obrigada pela sua entrevista e parabéns pelo seu trabalho frente à Secretaria de Planejamento.
Eu que agradeço a oportunidade e preciso deixar registrado também aqui o agradecimento ao governador Jorginho Melo, primeiro por recriar a Secretaria do Planejamento, que eu entendo que um estado precisa ter um planejamento muito bem estruturado, e me passou esse grande desafio em que eu tenho me dedicado de corpo e alma, baseado no meu propósito de apoiar e fazer algum impacto positivo na vida das pessoas através de ações do governo, ações de governo. Eu que tenho que agradecer, fico à disposição, e a Secretaria do Planejamento vai crescer cada vez mais e fazer o seu papel dentro do governo do Estado de Santa Catarina, eu tenho certeza.
Mais uma vez, muito obrigada. Kênia Casagrande para o SECOM Entrevista.
SECOM Entrevista, uma produção da Secretaria de Estado da Comunicação, Governo de Santa Catarina.